Havendo número regimental, declaro aberta a 49ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República, em conjunto com a reunião de Defesa e Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de iniciarmos a pauta, submeto à deliberação das senhoras e dos senhores senadores a participação da Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados nessa reunião conjunta. Aprovado. Comunico ainda que, com o apoio desta comissão, nesta data, hoje e amanhã, nos municípios de Ponta Porã, Corumbá e Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, de um ciclo de debates visando abordar o projeto do Sistema de Monitoramento das Fronteiras, o SISFRON, considerado projeto estratégico do Exército Brasileiro, para apresentá-lo a autoridades estaduais e municipais, empreendedores, entidades as mais diversas que representam a sociedade do estado do Mato Grosso do Sul. Este evento está sendo coordenado simultaneamente, nesse momento, pelo eminente senador Delcídio do Amaral, autor do requerimento para a realização deste ciclo de debates. Informo ainda às senhoras senadoras, aos senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, que na semana passada estive visitando as instalações francesas relacionadas ao Programa de Desenvolvimento de Submarino da Marinha do Brasil, PROSUB, juntamente com parlamentares da Câmara dos Deputados. Em dezembro do ano passado, o Brasil e a França firmaram um acordo para aprofundar as relações entre os nossos países, com destaque para a área da defesa, por intermédio de variadas iniciativas. Na verdade, essa cooperação na área militar já vinha recebendo grande impulso nos últimos anos, sobretudo com a disposição do governo francês em nos proporcionar transferência de tecnologia, requisito indispensável, base e premissa para a aquisição de equipamentos e informação nesta área. Dentre os projetos em conjunto atualmente em curso, um dos mais emblemáticos é certamente a construção de submarinos convencionais e a propulsão nuclear. O PROSUB configura, de fato, um divisor de águas, um marco com extraordinárias consequências para a indústria da defesa nacional, graças aos importantes avanços em termos de cooperação tecnológica que este projeto poderá proporcionar ao nosso país. Em linhas gerais, o PROSUB constitui uma série de projetos contratados em forma de parcerias com o Estado francês, que prevê a construção de um submarino de propulsão nuclear, 4 submarinos de propulsão convencional, uma unidade de fabricação de estruturas metálicas e um complexo de estaleiro e base naval, onde os 5 submarinos serão construídos e mantidos e apoiados. Toda essa infraestrutura está sendo já construída no município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Os 4 submarinos da nova frota convencional têm previsão de entrar em operação entre os anos de 2007 e 2020 e o de propulsão nuclear em 2025. Com relação aos custos, o PROSUB está estimado em 6,7 bilhões de euros, ou aproximadamente 21 bilhões de reais, o que dá a dimensão e a expressão deste estratégico programa que o Estado brasileiro e o Estado francês estão desenvolvendo. A tecnologia utilizada na construção do submarino a propulsão nuclear contará com a expertise da Marinha francesa, enquanto a parte nuclear, que inclui o reator de propulsão nuclear, será construído por engenheiros brasileiros. Como sabemos, o Brasil detém tecnologia necessária ao enriquecimento do urânio. A parceria com o Estado francês nos capacitará a desenvolver um casco capaz de suportar elevadas profundidades. Eis o principal bônus dessa parceria, desse ponto de vista, da indústria naval. Por sua vez, importa enfatizar que o desenvolvimento e a construção da propulsão nuclear estão inteiramente sob a responsabilidade da Marinha do Brasil, não havendo, pois, transferência de tecnologia nessa área, uma vez que é conhecido o conteúdo deste tema por parte da Marinha do Brasil. Entre os dividendos a serem oferidos, em paralelo ao PROSUB, estão o desenvolvimento da indústria nacional, com a absorção de novas tecnologias e a expressiva geração de emprego, além de benefícios sociais específicos no município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, onde está sendo instalada a infraestrutura industrial. Na França, a transferência de tecnologia para a construção dos submarinos ocorre basicamente em três instalações da estatal militar DCNS, na cidade de Cherbourg, Lorient e Toulon, que visitamos em loco para ver de perto o extraordinário trabalho que vem sendo desenvolvido pela Marinha do Brasil. Na localidade de Cherbourg, os profissionais brasileiros recebem qualificação em diversos serviços, como soldagem, conformação de peças e fabricação de estruturas. Em Lorient, os técnicos brasileiros foram qualificados com treinamento teórico e prático em projetos de submarinos convencionais e a propulsão nuclear. Já em Toulon, trata-se dos sistemas de combate. Finalizando, quero registrar que a Força de Submarinos da Marinha do Brasil completou 99 anos de existência no último dia 17 de julho. Em 1914, em um mesmo 17 de julho, foi criada a flotilha de submersíveis dotada com três submarinos construídos na Itália. Que o cenário desta emblemática instituição naval em 2014 seja alcançado sob os auspícios deste ambicioso e visionário projeto firmado graças ao elevado relacionamento que construímos ao longo do tempo com o Estado francês. É o comunicado que faço ao abrir a nossa reunião conjunta em razão desta oportunidade que tivemos visitando essa importante estratégica parceria que o Estado brasileiro está firmando com o Estado francês, que dará ao nosso país um avanço extraordinário e nos colocará na linha de frente na construção e desenvolvimento desses equipamentos. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de analisar e discutir as carências orçamentárias enfrentadas pelas Forças Armadas, muito agravadas em ambiente de significado contingenciamento de gastos no plano do governo federal em atendimento a requerimento de diversos senadores e deputados federais. Para participarem desta reunião foram convidados, e eu gostaria que os nossos comandantes pudessem ter assento à mesa, foram convidados o almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, o comandante da Marinha, o general de exército Enzo Martins Perri, comandante do Exército, e o tenente brigadeiro do ar, Junite Saito, comandante da Aeronáutica, assim como o doutor Ari Matos Cardoso, secretário-geral do Ministério da Defesa. Sejam todos os senhores muito bem-vindos. É com muita alegria e com muita honra que a Comissão de Defesa do Senado e também da Câmara os recebe, os acolhe, para que nós possamos tratar de elevados interesses do nosso país, assim como já saudando o deputado Nelson Pellegrino, presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores da Câmara Federal. Conforme mencionado, os recursos do Orçamento da União destinados às pastas da defesa têm estado aquém das necessidades básicas das Forças Armadas. Até mesmo a manutenção de equipamentos encontram-se comprometidos. Projetos de grande relevância para o futuro do país, mormente aqueles expressivos e previstos na Estratégia Nacional de Defesa, correm efetivamente o perigo de ficarem pelo caminho, vítimas do crônico adiamento que parece caracterizar a falta de prioridade de investimentos na defesa brasileira. além de insuficientes, os orçamentos militares são os primeiros a sofrerem contingenciamentos, o que inviabiliza a concretização de projetos que levaram anos e até décadas em um permanente planejamento e que carecem de aplicações financeiras. Apesar dessa alarmante situação, é de se notar que os recursos financeiros das forças vêm aumentando nos últimos anos, ainda que 3/4 do montante destinam-se a pagamento de pessoal e custeio. O fato é que o orçamento da defesa não acompanhou o crescimento do PIB brasileiro, o que nos afasta da realidade de países membros do BRICS, como Rússia, Índia e China. Segundo afirmou o ministro Celso Amorim da Defesa, em audiência pública nesta comissão, o aumento de 0,5 ponto percentual do PIB em gastos na área militar constitui meta razoável, que pode ser atingida no prazo de até 10 anos. Em termos práticos, significa passar de 1,5% do PIB para 2% do nosso produto interno bruto com a defesa. Em que pese a imposição de incrementar investimentos estratégicos para as forças de longo prazo, estamos aqui a tratar de necessidades ainda mais prementes que dizem respeito ao orçamento mínimo dessas instituições já para o próximo ano financeiro. Nesse sentido, verifica-se que no PILOA de 2014 apresentam números muito distantes do que as forças necessitam para atender às suas despesas básicas. Diante deste cenário pouco alvissareiro, os comandantes das três Forças Armadas procuraram entrosamento e sinergia com o Congresso brasileiro na direção de aprofundarmos o debate neste campo. Nesse contexto, há que se ter em mente que o Brasil faz hoje parte de alguns dos principais fóruns multilaterais, tais como o G20 e o BRICS. Nossa economia está entre as maiores do mundo e ambicionamos, no futuro próximo, conquistar assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. O Estado brasileiro precisa dispor de capacidade de dissuasão proporcional ao seu ampliado papel no sistema internacional. Não obstante os argumentos já mencionados, é de todo legítimo que setores da sociedade brasileira questionem a imperiosidade de investimentos em defesa em um país com reconhecimento cultural pacífico que convive em harmonia com os vizinhos. A pergunta é cabível. Por que um país com tantos e tão complexos desafios de ordem social, como a deficiente qualidade da saúde pública, da educação e de tantos outros desafios, deveria investir no aparelhamento das suas forças armadas ou mesmo na sua defesa nacional? A resposta não é óbvia, mas fala por si mesma. O trabalho das Forças Armadas tem reflexos no dia a dia da vida de milhões de brasileiros, embora isso nem sempre seja percebido. A defesa de nosso patrimônio genético, a segurança cibernética, a atuação em catástrofes naturais, a inovação científica e tecnológica, o fortalecimento da indústria da defesa, a geração de emprego, a assistência social e, em especial, a segurança pública, que tanto afeta a vida dos brasileiros, são apenas algumas das áreas em que as nossas forças atuam na direção de produzir resultados para o cidadão brasileiro. O programa nuclear da Marinha, como aqui dissemos, é exemplo também do que pode representar em nível de produção de eletricidade e energia em usos medicinais. Já no que se refere à segurança pública, o projeto estratégico do Exército, denominado Sistema de Monitoramento das Fronteiras, o SISFRON, tem por objetivo aumentar a proteção e a vigilância das fronteiras terrestres, reforçando o combate ao contrabando e ao tráfico de drogas, entre outros crimes frequentes nas fronteiras brasileiras, com reflexos diretos para o cidadão comum, em todas as regiões do país. É pelas nossas fronteiras que entra a maior parte das drogas e armas que alimentam o crime organizado e a escalada da violência em nosso país. Assim, é imperioso que as Forças Armadas tenham orçamentos compatíveis não só com a dimensão estratégica do país, mas também com extraordinário relevo para o bem-estar social da população, o que não se verifica com os atuais valores previstos no orçamento de 2014, insuficientes para as necessidades mínimas de cumprimento das missões militares constitucionais. Nesse sentido, é de extrema relevância a busca de soluções que possam atender, ou pelo menos minorar, as necessidades inadiáveis das Forças Armadas, sob pena de sucateamento das mesmas, tal a penúria de recursos, mesmo para itens elementares, como combustível, munição ou mesmo manutenção do dia a dia. O Senado e a Câmara dos Deputados podem servir e devem servir de caixa de ressonância para justificarem a importância e a necessidade desse debate. Por isso, estamos aqui reunidos para que possamos ouvir os nossos comandantes, possamos ouvir as nossas forças e possamos unir os nossos esforços na direção de fortalecermos o papel das nossas Forças Armadas. Convido o deputado Nelson Pellegrino, com quem compartilho desta audiência pública, para fazer uso da palavra, cumprimentando os seus colegas, os nossos comandantes, dando, enfim, a abertura aqui dos nossos trabalhos.
Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, quero cumprimentar aqui também o comandante das Forças, o general Enzo, o brigadeiro Júnior Saito, o almirante Moura Neto, secretário-geral do nosso Ministério da Defesa, senhores senadores, deputados e deputadas. Eu não teria muito a acrescentar à longa fala do presidente da Comissão de Relações Exteriores. Recentemente, vários parlamentares, acredito que todos que estão aqui, nós tivemos a oportunidade de sermos convidados pelos comandos das forças para um café da manhã. Na oportunidade, as forças tiveram e fizeram uma longa exposição sobre a situação orçamentária, não só das necessidades, como também das carências e dos contingenciamentos. E todos nós que participamos desses eventos assumimos um compromisso de trabalharmos para não só recuperar o orçamento da defesa no Brasil, que entendemos que o investimento em defesa era estratégico. E recentemente, numa luta nossa, de todos aqui, do senador Ricardo Ferraz, finalmente nós aprovamos no Congresso Nacional a atualização da nossa Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco. O Brasil se insere num seleto grupo de nações que tem um Livro Branco da Defesa Nacional. E ao longo dos últimos anos, embora ainda não com a velocidade e o tamanho que gostaríamos, nós temos assistido investimento estratégico nas nossas forças. Agora, estava aqui conversando com o almirante Moura Neto sobre o nosso PROSUB, onde eu e o senador Ricardo Ferraz tivemos a oportunidade recentemente de conhecer melhor o programa na França, também programas na área da aeronáutica, como o CACE, o Super Tucano, no Exército também, investimentos estratégicos, como o CISFRON, o Guarani, e também nosso sistema de defesa aérea. E muitas dessas aplicações que têm e começam na área civil, elas têm uma derivação indiscutivelmente na área militar. Se hoje a Embraer é um case de sucesso, graças ao fato de lá atrás ela ter sido constituída como uma empresa para fabricar aeronaves para a nossa Força Aérea. E hoje é uma empresa orgulho do Brasil. Então, é evidente que o domínio dessa tecnologia sensível ele é fundamental, deputado Marquezelli, para não só os interesses do Brasil como nação soberana, a defesa do nosso território, do nosso Estado, do nosso povo, das nossas riquezas, principalmente, inclusive, na camada do pré-sal e as nossas proteção das nossas relações estratégicas. Então, nesse sentido, eu acho que o compromisso é esse. Trabalharmos, nós sabemos que o orçamento é finito, portanto, foi um compromisso coletivo de todos para trabalharmos na Comissão de Orçamento para melhorar o desempenho das forças e do Ministério da Defesa na nosso bolo orçamentário, mas também começar a pensar uma política estratégica para a defesa nacional, ao longo dos próximos anos, e recompondo o orçamento para chegar ao que nós achamos que é o mínimo necessário para um país com o tamanho do Brasil, com a importância que tem que fazer investimento na área da defesa. Eu, na oportunidade no Café das Três Forças, tive também a oportunidade de anunciar que eu estou trabalhando num projeto de lei, já tenho dialogado com o senador Ricardo Ferraz também nesse sentido, para a gente criar um fundo para financiar projetos estratégicos na área de defesa. Esse fundo ele poderia ser constituído por ativos, hoje imobilizado, que existem nas forças. Poderia também ser constituído por alguns percentuais em algumas atividades econômicas. Por exemplo, nós perdemos uma oportunidade, isso todos reconhecemos, quando nós discutimos a questão do pré-sal. Poderíamos ter incluído, assim como foi incluído 75% para a educação e 25% para a saúde, nós podíamos ter incluído também um delta para a defesa no Brasil. Perdemos essa primeira oportunidade. Mas agora estamos discutindo no Congresso Nacional o novo marco para a mineração nacional.